Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Bom dia, ouvinte, uma ótima semana para você. O Salão Verde de hoje começa com um assunto bastante polêmico, a importação de pneus usados e reformados pelo Brasil. O país proíbe a importação por meio de portarias e resoluções. Não há, contudo, uma lei sobre a questão. E sem uma lei, o país enfrenta uma situação de insegurança jurídica. As comunidades europeias, por exemplo, já questionam essa proibição na Organização Mundial do Comércio.
Aqui no Congresso, deputados e senadores debatem a aprovação de uma lei para regular a importação dos pneus usados. Representantes de ONGs ambientalistas e de movimentos sociais protestam. A Ana Raquel Macedo explica por quê.
O CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, aprovou uma moção contra dois projetos de lei que tramitam no Congresso e tratam da importação de pneus usados e reformados pelo Brasil. Uma das propostas está na Câmara e inclui em uma política nacional de resíduos a possibilidade de importação de resíduos para a indústria de reciclagem. Já a outra está no Senado e trata especificamente dos pneus. O repúdio a essas matérias já havia sido objeto de documentos aprovados pelos Conselhos Nacionais de Saúde e das Cidades. De acordo com o CONAMA, que reúne representantes do governo e da sociedade civil organizada, esses projetos vão gerar problemas para o meio ambiente e a saúde do país. Ao meio ambiente, porque a capacidade nacional de dar um destino adequado às carcaças de pneu inservíveis ficaria sobrecarregada. À saúde, porque os pneus são locais ideais para a proliferação de mosquitos transmissores de doenças como febre amarela e dengue. A coordenadora técnica da Secretaria Executiva do CONAMA, Dominique Loet, diz que o Conselho recomenda ao governo federal que envie ao Legislativo um projeto que, em vez de liberar, proíba a importação.
Ele quer que o governo federal encaminhe um projeto de lei para proibir essa importação, aliás, a importação de resíduos em geral, incluindo pneus usados e reformados, é um dos resíduos que poderiam ser importados, e por outro lado, ele também se dirige ao presidente da República pedindo que se adotem as providências para reforçar essa proibição.
A deputada Selma Schons, do PT paranaense, defende um debate mais amplo sobre o tema. Autora de um pedido de audiência pública sobre a questão na Comissão de Defesa do Consumidor, ela destaca, por exemplo, que o país deve avaliar melhor qual pneu usado é mais seguro para a reciclagem, se o nacional ou o importado. Deve ter em conta ainda que tanto pneus importados quanto nacionais geram um passivo ambiental.
Ambos produzem passivo ambiental. O que nós temos que fazer para a gente conseguir usar o quanto mais tempo possível e com segurança e ver, sobretudo, onde vai o descarte desse material, que é um material sério, para não dizer que é um material brabo em relação à questão ambiental. Mas também já tem várias questões que podem ser trabalhadas, inclusive aquilo que é chamado de pavimentação ou asfalto orgânico, usando inclusive restos de pneu moídos que podem fazer parte na composição do asfalto.
Hoje o Brasil proíbe a importação de pneus usados por meio de resoluções e portarias, o que gera uma insegurança jurídica à questão. As comunidades europeias, por exemplo, já questionam essa proibição na Organização Mundial do Comércio. A previsão é de que a OMC apresente uma decisão sobre o caso no início do próximo ano. Se o Brasil perder, a União Europeia deve exportar anualmente milhões de pneus para cá. Isso porque, desde julho passado, a legislação do bloco proíbe o estoque e o descarte de pneus usados em aterros. Mais de 80 milhões de pneus que eram jogados por ano nesses locais dependem agora de uma nova destinação.
Desde o último dia 21, o Brasil conta com uma página eletrônica que reúne os dados completos do maior levantamento já realizado sobre as espécies vegetais do país. As imagens e textos do Flora Brasiliensis foram colocados na internet justamente no dia em que o país comemorou o Dia da Árvore. A Luana Lourenço tem os detalhes do projeto.
O maior levantamento da flora brasileira já feito está disponível na íntegra na internet. A Flora Brasiliensis, publicada em fascículos entre 1840 e 1906, foi digitalizada e transformada em site, numa parceria entre a Unicamp e o Jardim Botânico de Missouri, nos Estados Unidos, com apoio da iniciativa privada. O banco de dados tem mais de 23 mil espécies. Além de 3.800 imagens, os textos das descrições das plantas também estão disponíveis na página. O Centro de Referência e Informação Ambiental, CRIA, desenvolveu um sistema para facilitar a consulta às espécies. Para o diretor-presidente do CRIA, Vanderlei Canhos, além da importância científica, a flora brasiliense tem valor artístico e histórico. E a digitalização do conteúdo vai aumentar o acesso de pesquisadores e estudantes.
Você pode ver pequenos detalhes, né, de sementes, de flores, de veiação das folhas. Né? Então é uma maneira assim, muito eficaz de você buscar informação e você visualizar essa informação, que até hoje é muito útil aí para o trabalho de pesquisa taxonômica em botânica.
Com mais de 10 mil páginas, a Flora Brasiliensis foi organizada por uma equipe de pesquisadores de todo o mundo, coordenados pelo biólogo alemão von Martius, e é uma obra fundamental da botânica, por trazer detalhes da flora brasileira, uma das mais ricas biodiversidades do mundo. A página já recebeu mais de 65 mil visitantes. O endereço é www.florabrasiliensis.cria.org.br.
A região do Distrito Federal e em torno reúne trechos de uma das estradas coloniais mais importantes do país, a Estrada Geral do Sertão, que ligava o litoral baiano ao Mato Grosso, na fronteira com a Bolívia.
Agora, parte desse imenso patrimônio cultural e natural conta com um mapa que pode servir de guia a quem quiser se aventurar por essas bandas. A Ana Raquel Macedo conversou com o coordenador do mapeamento e tem as informações.
Um grupo de pesquisadores da ONG Paideia, com apoio do Ministério do Turismo e do Instituto Bertrand Fleury, concluiu recentemente um mapa com os principais trechos da Estrada Geral do Sertão, que cortam a região do Distrito Federal e em torno. Em mais de 8 meses de pesquisa, o projeto Estrada Colonial no Planalto Central fez um levantamento do potencial turístico de um trecho de aproximadamente 300 quilômetros entre as cidades de Formosa e Corumbá de Goiás. Mas a intenção, segundo o coordenador do projeto, Bismarck Vila Real, é estender o mapeamento até a cidade de Goiás, completando 750 quilômetros de percurso. Bismarck Vila Real explica que a Estrada Geral do Sertão data dos anos de 1730, quando Portugal mandou abrir um caminho do litoral até o Planalto Central com o objetivo de recolher os impostos relativos ao ouro transportado pelo interior. Com base nos relatos deixados pelo governador de Goiás naquele tempo, Luiz da Cunha Menezes, e em pesquisa elaborada pelo historiador Paulo Bertrand, a equipe de Bismarck encontrou os vestígios da antiga estrada que atravessam o Distrito Federal e o entorno.
Não foi muito difícil a gente identificar alguns lugares, porque são lugares que hoje se mantêm com o mesmo nome, principalmente se tratando assim de rios, de morros, de povoados. Por exemplo, ele cita Vendinha. Vendinha é um povoado que tem em Braslândia. Até hoje existe. A gente passa por lá e vê, tem vestígios de coisas antigas lá, né? E assim como povoados, os rios, fala na Chapada do Pipiripau, no Rio Maranhão, é possível a gente identificar, através desses relatos, os locais por onde ele passava.
Bismarck Vila Real destaca que, além de se constituir um roteiro histórico, a estrada colonial no Planalto Central guarda um verdadeiro tesouro natural em seu percurso. São morros, rios, trilhas e cachoeiras de extrema beleza, como a de Tiquira. A região também engloba a área de proteção ambiental da Cafuringa. O coordenador da pesquisa diz que agora, após mapeados os principais trechos, a luta é para conseguir implantar projetos de turismo sustentável na região.
Essa fase da pesquisa foi a identificação desses agrupamentos humanos, do que se produz, para que agora a gente avance nesse trabalho, já envolvendo outras instituições, tipo o SEBRAE, para qualificar as pessoas, até que isso possa efetivamente se transformar num roteiro turístico, porque hoje está identificado o caminho. Né? É possível passar por ele, mas assim não tem infraestrutura.
Para quem gosta de aventura e quer conhecer a Estrada Colonial no Planalto Central, Bismarck Vila Real recomenda pesquisar o mapa elaborado por sua equipe, que está disponível no site www.estradacolonial.com.br. O engenheiro explica que muitos trechos são de estrada de terra, mas não dependem de veículo com tração nas quatro rodas. O pesquisador aconselha ainda que o visitante procure se informar sobre guias turísticos em cada povoado ou fazenda.
O Conselho de Manejo Florestal, FSC na sigla em inglês, completou no último dia 18, 5 anos no Brasil. Presente em mais de 80 países e com uma área total certificada de aproximadamente 80 milhões de hectares, o FSC é um dos sistemas de certificação florestal mais completos do ponto de vista socioambiental. No Brasil, já são mais de 3,5 milhões de hectares de florestas sob manejo florestal certificado, quase metade disso na Amazônia.
Criado em 1993, o FSC é um sistema independente formado por representantes de organizações ambientalistas e sociais e também de empresas ligadas ao ramo florestal. A certificação é voluntária, baseada em princípios e critérios socioambientais e em auditorias permanentes.
Dica da semana.
E a dica da semana vai para quem quer conhecer um pouco mais sobre o selo de certificação concedido pelo Conselho Brasileiro de Manejo Florestal, FSC, na página eletrônica www.fsc.org.br. Você pode encontrar o histórico dessa organização e como ela funciona aqui no Brasil e em outros países.
Na internet, você também fica sabendo que florestas no Brasil são certificadas e quais empresas trabalham conforme os critérios estabelecidos pelo selo FSC.
Ao encontrar um produto com o selo FSC, o consumidor tem a garantia da procedência legal, social, ambiental e economicamente adequada da matéria-prima florestal, desde a árvore na floresta certificada até a prateleira onde o produto é colocado à venda.
Hoje, uma vasta gama de produtos brasileiros já possuem um selo, como materiais para construção civil, móveis, carvão, cosméticos, embalagens, papel, livro, artigos de moda e lápis. Os maiores consumidores de artigos de madeira são as indústrias da construção civil, de papel e celulose e de móveis.
Então anote aí, a página do Conselho Brasileiro de Manejo Florestal é a www.fsc.org.br. Com essa dica, a gente fica por aqui. O programa de hoje teve a apresentação de Ana Raquel Macedo e José Carlos Oliveira. A produção foi de Luana Lourenço e Lucélia Cristina e os trabalhos técnicos de Leandro Gregorini. Bom dia a todos e até a próxima semana.